Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah.
Fala aí, pessoal do Sem Neurose Cast. Voltamos aqui com mais um podcast. Dessa vez eu tô com o Elton.
Fala, Ivan, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tô bem aqui trabalhando.
Todo mundo trabalhando em casa.
Fiquei ansioso, cara. Fiquei empolgado com esse tema. E é legal demais. E tenho certeza que eu tenho muito a aprender com você.
Sempre uma aula dois aqui, participar de, uma figurinha. Desse podcast. Tenho certeza que a gente vai falar hoje. Falar pra galera aqui, o que a gente vai falar hoje vai ser sobre a verdade sobre a acelerar o metabolismo, né? O que é preciso fazer para acelerar o metabolismo? Como faz? Como é que isso funciona? É possível acelerar o metabolismo? É o que é com comida? É como que faz? É algum chá? Alguma coisa assim que acelera o metabolismo? Como é? Como fazer isso de verdade, né? E acho que já dá pra gente adiantar algumas coisas aqui, né, não?
Não, exatamente, cara. O que acontece é o seguinte. Vamos lá. Aumentar o metabolismo. Isso é muito usado para vender, né? Seja qualquer tipo de coisa que inventa hoje em dia. A grande promessa é aumentar o metabolismo, que isso vai expulsar gordura, enfim. Então, por exemplo, existem propriedades, né? Então, tem uma propriedade no chá, tem uma propriedade, enfim, no tomate, no repolho. Chá verde, café, tudo isso promete acelerar o metabolismo. E os estudos mostram que, assim, isso não vai auxiliar tanto no emagrecimento. Digamos que é insignificante a melhora disso num processo de emagrecimento, entende? Vou falar, Ivan.
Só que te cortar aqui. O que acontece foi que, algum tempo atrás, alguém percebeu que acelerar o metabolismo também emagrece. Ou que existe uma associação entre metabolismos mais acelerados e pessoas que têm mais dificuldade de ganhar peso, pessoas que têm mais dificuldade de queimar, que têm facilidade de oxidar gordura.
Isso é um fato.
O metabolismo acelerado não necessariamente vai queimar gordura. Existe essa associação, isso pode acontecer e vai acontecer em algumas situações, mas não é uma regra. Por exemplo, um indivíduo que come de 3 em 3 horas, ele tem um estímulo ao hormônio tireoidiano, sempre que você se alimenta, que é o T3 e o T4, e a conversão de T4 em T3, e o T3, ele acelera o metabolismo.
Uhum.
Então, uma pessoa que come de 3 em 3 horas, ela tem um metabolismo mais acelerado do que uma pessoa que não come com tanta frequência. Um acelerado por essa razão.
Só um parênteses, ele vai acrescentar essas refeições é por uma quantidade bacana de proteína, mais ainda, mas mais pra frente fala de proteína, pode continuar.
Aí essa pessoa que tem essa alimentação fracionada, ela teoricamente vai ter uma aceleração do metabolismo que vai estar sendo estimulada mais vezes do que uma pessoa que não faz esse tipo de coisa. Se a gente for pegar só esse aspecto, tá? Sim. Porque esses indivíduos, é lógico que eles podem ser dois indivíduos totalmente diferentes, e, enfim. Mas, então, teoricamente seria assim. Só que, vamos parar para pensar. A pessoa que faz essa alimentação fracionada e tem um déficit calórico, ou seja, come menos do que gasta, tem um déficit calórico menor do que uma pessoa que não faz essa alimentação fracionada e mais come, tipo assim, poucas vezes ao dia, mas que, no fim das contas, tem um déficit calórico maior, essa pessoa que tem o déficit calórico maior vai emagrecer mais do que a pessoa que come fracionado por mais que ela esteja acelerando o metabolismo.
Exatamente.
Então, assim, outra coisa, a pessoa está acelerando o metabolismo, está comendo muito, está treinando muito e está até ganhando peso. A pessoa que treina muito e que come muito, ela tem um metabolismo aceleradíssimo. Se ela tem um peso adequado e não é obesa, então ela tem um metabolismo mais acelerado ainda, mas você vê que ela está ganhando peso. Primeiro, você vai ter que ver se peso de massa muscular ou se esse peso de gordura. Mas vamos supor, então, que esse peso seja de massa muscular e um pouquinho de gordura, como é o que normalmente acontece. Essa pessoa tem um metabolismo super acelerado. Ela talvez tenha um metabolismo mais acelerado que uma pessoa que esteja cortando calorias e esteja emagrecendo.
Também.
Então, você tem um cara que está com o metabolismo desacelerando, ou mais lento, e está emagrecendo, uma pessoa que está com o metabolismo aceleradíssimo, e ela só está construindo massa muscular, só está construindo tecidos, de forma geral. Então, é importante dissociar essa coisa de acelerar metabolismo com emagrecimento. Só quis fazer esse grande parênteses.
Exatamente, Ivan. Exatamente.
Porque... Agora, continua o que você estava falando, Elton. Você estava falando das comidas que não tem...
A explicação sua é muito boa, porque é difícil colocar na mente do leigo, né? Porque ele vê um cara lá cheio de massa muscular, então fica difícil essa diferença. Mas é aquilo, tudo gira em torno da quantidade de calorias que você ingere no dia, de como está dividido esses macros, obviamente também da divisão de treino, como que está isso, mas principalmente se você está em déficit calórico ou superávit. Então é isso que vai determinar de verdade se você vai para cima quanto a ganho de massa muscular ou para baixo, entre aspas, quanto a oxidação de gordura. O que eu falava quanto aos nutrientes que eu mencionei, Ivan, que, obviamente, não é que o chá é ruim, o café é ruim, não é isso. Eles não vão ser fundamentais, não vão ser essenciais no processo de emagrecimento. Se eu escolher um nutriente, algo na comida que realmente tem um poder grande nisso, entre aspas, de acelerar metabolismo, né, a gente pode falar, com certeza, sobre a proteína. Porque a proteína, quando você vai metabolizar ela, exemplo, 100 calorias de gordura, você metaboliza 100 calorias de gordura quando você ingere. Você gasta mais ou menos de 0 a 3 calorias para metabolizar isso. Você passa para o carboidrato, você vai mais ou menos para 8 calorias para metabolizar 100 gramas de carboidrato. Quando você vai para a proteína, Ivan, tem estudo que mostra que você fica entre 15 a 30. Ou seja, você ingeriu 100 gramas de proteína, de 15 a 30 gramas, você gasta energia para metabolizar ela. Ou seja, para absorção, para transporte, para digestão. Isso é muita coisa. Além disso, a proteína ela é pobre em... Ela é um substrato pobre em fornecer energia. Consequentemente, ela acho é pobre que... em lipogênese.
Né? Eu acho que seria mais adequado falar que ela é um substrato mal aproveitado para a formação de energia.
Isso.
O corpo ele não tem a preferência de converter proteína em energia. Ele prefere converter a proteína em tecido muscular. E se ela não for convertida em tecido muscular, é mais fácil que ela se torne... que ela seja eliminada pela urina do que ela vire gordura. Ou que seja... Assim, é mais difícil ela virar gordura. Assim, se tivesse uma ordem de facilidade aqui, vamos colocar... ser eliminada pela urina, depois virar energia, e o mais difícil de todos seria virar gordura. Mas com excesso vai virar sim.
Ou seja, a proteína, sim, ela se, digamos, justifica ser algo que pode ajudar, entre aspas, nessa aceleração do metabolismo. Só que vamos lá. A proteína, ela entraria como o efeito térmico do alimento, né? Esse gasto energético do efeito térmico do alimento corresponde a mais ou menos 10% em média do nosso gasto energético diário. Os outros 90% eles ficam distribuídos entre o gasto energético basal. Esse gasto energético basal é o que a gente gasta para, por exemplo, o nosso sangue circular, nosso coração bater, para que a gente mantenha as nossas funções vitais, né? Nossas funções normais do dia. Esse é o gasto energético basal. Ele corresponde a mais ou menos 60%, 70% do nosso gasto diário. Então, ele é fundamental nesse processo de emagrecimento e expulsão de gordura. Mais ou menos de 20% a 30% vai ser o gasto energético da atividade física. Atividade física é qualquer coisa que você sai do repouso, então qualquer coisa que você sai da posição de sentado ou deitado. E nesses 20% a 30% do gasto de atividade física entra o gasto de exercício físico. Aí o exercício físico, qualquer exercício quantificado e qualificado, né? Programado, por exemplo. Uma musculação lá, precisa fazer 3 séries e tal, exercício, enfim. Algo quantificado e qualificado. E só 10% desse efeito térmico do alimento. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo. Nesse percentual, a gente vê que a importância maior é do gasto energético basal, porque ele, sim, corresponde a um percentual maior, né? Então, não tem nenhum nutriente que vai fazer nenhum milagre, não é o chá verde, não vai ser a cafeína. É, a proteína é o que mais vai auxiliar nesse processo, mas digamos que esse processo é muito mais
ainda
amplo.
Ainda assim é pouco, né? Exatamente.
Exatamente, é isso que eu quis dizer, ainda assim é pouco. Envolve ainda assim muitas é pouco. Outras coisas.
Sim, porque por mais que a proteína, o micro, é o macronutriente com o melhor efeito térmico do alimento, ela corresponde a tantos por cento, beleza. Mas aí tu vai ver ela perto do que é o gasto visto de forma completa, é quase insignificante.
Uhum.
Então, fora que as pessoas precisam comer outras fontes, elas precisam comer gordura, elas precisam comer carboidrato, elas precisam comer esses alimentos, porque esses alimentos ajudam na absorção de outros micronutrientes, que a proteína não vai ajudar. Então, é necessário que exista uma ingestão completa e a pessoa não vai ficar fazendo só a dieta da proteína. Né, isso é uma coisa inviável, insustentável a longo prazo. Então, de você que está ouvindo a gente, já sabendo agora que por mais que a proteína tenha um efeito térmico maior e ela costuma sim ser aumentada durante processos de emagrecimento, não é nisso que você vai focar. Você vai saber disso, se você for um nutricionista, ele vai aumentar um pouco a sua ingestão proteica, sim. Sim, não, né? Mas muito provavelmente, se você estiver fazendo exercício físico e tal, ele pode aumentar a sua ingestão proteica, se você aguentar. E você, isso beleza, isso vai estar sendo um ponto ali que vai estar te ajudando. Inclusive, a evidência hoje em dia é que quando você aumenta a ingestão proteica durante processos de emagrecimento, o indivíduo que já está em déficit calórico, já está catabolizando, porque se você está emagrecendo, você está catabolizando, o aumento da ingestão proteica em relação aos outros nutrientes, teoricamente, pelo que tem sido mostrado, vai ajudar a conservar um pouco mais de massa muscular. Mas isso já é outro assunto. Só fiz esse parênteses aqui, que é uma dúvida que eu teria se eu estivesse escutando o podcast. Mas, voltando ao que eu estava falando, então, já sabendo desses pontos que você, do que você deve ou não ter atenção, agora vamos para o que realmente é relevante, né?
Então, você vai falar o quê?
Que vai fazer você acelerar, entre aspas, vai acelerar. O que vai fazer você acelerar o seu metabolismo, você ativar o seu metabolismo, você ativar não, né? Porque ele está sempre ativo, mas intensificar o seu metabolismo de forma que você vai perceber uma diferença no seu dia a dia.
Bom, acho que a gente pode classificar assim: aumentar o metabolismo é fazer com que as reações do nosso corpo gastem mais energia. É isso. Só que tem algumas coisas que são mínimas, entende? Então, o chá verde, o café, é muito pequeno, não vai ser longe disso fundamental. A proteína.
Acho que se você consumir. Acho que eu já falei isso uma vez, mas acho que vale falar de novo. 400 gramas, miligramas, né? 400 miligramas de café, que é bastante coisa, de cafeína, no caso, né? 400 miligramas de cafeína, que é muita coisa, tem uma capacidade de aumentar o seu metabolismo, acho que por 60 calorias durante uma hora. Ponto final. Isso é nada.
Nada, absolutamente.
Isso é nada. Isso é nada. Você respira, você recupera.
É, exatamente. Isso engoliu, é tá correndo, engoliu dois mosquitos, infelizmente.
Já era.
Adeus.
Já foi embora, exatamente. Então, assim, não é, café é ruim, não. Eu amo café, eu tomo café todo dia, eu gosto muito. Todas essas coisas são, por exemplo, hibisco. Falam que hibisco emagrece. Hibisco é um diurético, é um chá que, quando você faz um chá com ele, ele é diurético. Então ele vai te fazer urinar, você vai perder peso porque você tá fazendo xixi, né? Então, você tá perdendo água, né? Então, assim, é importante diferenciar tudo isso. Agora, então, o que que vai fazer o metabolismo acelerar? E se você tiver em déficit calórico, essa aceleração pode te fazer perder peso. Aí entra o exercício físico.
E só um parêntese, Ivan, sempre deixando claro. A gente vai falar agora do que é importante de verdade, gente. Pelo amor de Deus, o mais importante de verdade nesse processo de oxidar gordura é déficit calórico, né, Ivan? Não tem jeito, a gente tem que mencionar isso. A gente falou que a proteína é importante, sim. A gente só falou que ela mal organizada não vai adiantar nada, porque tem outros macronutrientes, como carboidrato e gordura, e os micro nesse processo. Então, o que é importante, entre aspas, mesmo para acelerar esse metabolismo? Déficit calórico, né? A gente pode falar assim, não vai acelerar. Mas vai para oxidar gordura, né? Para mandar ele embora, para emagrecer.
Gordura,
é déficit calórico. E agora a gente vai entrar na parte do exercício.
Sim. Mas ele vai ter dois papéis, né, cara? Dois ou três papéis, sei lá, muito importantes que valem ser pontuados. Acho que entra a parte do preparo cardiovascular, né? Melhora da condição cardiovascular da pessoa que está fazendo exercício, isso é importantíssimo. Vai ter a melhora do preparo físico, que se reflete não só o cardiovascular, mas o pulmonar, enfim. Vai ter o ganho de força, a capacidade daquele indivíduo ser um indivíduo cada vez mais apto por conta da musculatura dele, do quanto ele é capaz de fazer diferentes funções, né? E entra também ali o gasto energético, né? O gasto energético, flexibilização metabólica, capacidade de resiliência, assim, que o corpo consegue ser submetido cada vez a mais estresse e sair dele com grande facilidade.
João, é excelente. Exatamente isso. Inclusive, a maior parte dos alunos que vem da consultoria, eles acham que eu não gosto de aeróbico. Não é isso, gente. Eu costumo mandar um áudio falando do aeróbico. O aeróbico é extraordinário, exatamente por isso que você falou, Ivan. Eu não vou entrar agora no intervalado ou contínuo, tá, Ivan? Vou falar de uma forma geral do aeróbico.
Verdade, sim.
E nem vou falar sobre também o quanto que ele é positivo para muitas pessoas quanto à doença mental, depressão, enfim. Tem vários estudos que mostram um benefício muito grande do aeróbico nesse quesito, nesse aspecto. Mas vamos entrar em relação a acelerar o metabolismo, né? A oxidar a gordura. Quando o aeróbio aumenta essa capacidade sua cardiovascular, esse preparo físico, o que, que é isso, gente? É você, a médio e longo prazo, quando for treinando esse preparo seu, esse cardiovascular, quando você for correr ou fazer sexo mesmo, atividade sexual, qualquer coisa que envolva cardiorrespiratório, sua atividade do coração, né, seu preparo físico, você vai ter uma resistência maior. Você vai conseguir ter uma performance melhor na corrida, enfim, na sua pelada, no seu tênis, qualquer atividade aeróbica. Isso é positivo, Ivan, até na musculação, né? Porque
sim,
você não vai interromper
pegar mais exatamente peso.
Se... exercícios que envolvem uma grande amplitude de movimento, por exemplo, exercícios de membros inferiores, leg press, agachamento, nossa perna ela envolve praticamente metade da massa muscular do nosso corpo. Então são exercícios que têm um gasto energético maior, né? Ainda mais com a amplitude que tem, quando você vai agachar, né, a pessoa... se tiver uma boa flexibilidade, uma boa mobilidade, ela consegue uma grande amplitude. Então, ela, à medida que ela vai chegando, fazendo 5, 10, 12 repetições, ela tem um cardio bom que o aeróbio deu ela, ela vai interromper aquela série por fadiga na musculatura e não por fadiga no coração. Então, ela vai ter uma performance melhor na musculação com o cardio. Além disso, o aeróbio, ele é muito importante, a gente até conversou sobre isso, né, Ivan? A biogênese mitocondrial. Ou seja... vamos lá, mitocôndria. Mitocôndria, gente, é um lugar onde a gordura é metabolizada. Digamos que ela é expulsa ali. E o exercício aeróbio, ele consegue auxiliar nessa biogênese mitocondrial, ou seja, ele consegue ajudar tanto no aumento das mitocôndrias, quanto na qualidade delas, na parede mitocondrial, por exemplo. Ou seja, o aeróbio, ele consegue, digamos que ele prepara seu corpo para gastar mais energia, né? Para ele expulsar mais gordura do corpo. Então, só falando por aí, você já vê que é um exercício extraordinário. E só que é o que eu sempre brinco, Ivan. Na dose certa. Não errar a quantidade. Então, tanto o aeróbio quanto a musculação, se prescritos na dose correta, eles são extraordinários. Quer falar alguma coisa sobre o aeróbio, Ivan?
Claro. O aeróbio, ele vai... essa questão de dose, né, ela vai variar tudo de acordo com qual objetivo você quer, né? Se você é um corredor, se você quer melhorar cada vez mais sua capacidade de corrida, você vai ter que realizar cada vez mais aeróbicos, cada com variações, enfim, seu educador físico vai saber passar para você e vai te dizer exatamente como fazer. E então você vai ter que focar no aeróbico. Se você é um cara que quer ganhar massa muscular, seu foco vai ser na musculação. Mas você também vai fazer treinamento aeróbico para justamente... ter cada vez mais resistência durante o treinamento aeróbico. Você poder fazer esse treinamento cada vez de forma mais... seu treinamento, você vai fazer treinamento aeróbico para ter cada vez mais resistência no treinamento de musculação. Mas o seu foco vai ser no treinamento de musculação. Agora, a parte que tanto a musculação, tanto o aeróbico vão te ajudar... agora, quer dizer, como que... né? Esse treino aeróbico ou musculação vai ativar, vai acelerar o seu metabolismo, né? Visando já... Ele vai acelerar o seu metabolismo e ponto. Agora, se você tiver em déficit calórico, como que essa aceleração vai ajudar você a emagrecer, né? Porque o que que acontece? Quanto mais reações o seu corpo faz, maior, mais energia ele gasta. Porque ele está fazendo reações, muita reação, muito rápido. Se você estiver comendo muito, e essas reações vão estar sendo supridas, então você não vai estar emagrecendo. Se você estiver fazendo reações que propiciam o ganho de massa muscular, quando é o caso do indivíduo que faz musculação, e ele estiver comendo adequadamente, ele vai construir massa muscular. Se você está fazendo musculação, está fazendo aeróbico em suas devidas proporções, e não está comendo o suficiente de forma estratégica para emagrecer, você vai emagrecer. E como é que isso vai se dar? Como a gente quer passar aqui que isso vai acontecer, né? Vamos lá. O cara que está fazendo musculação, ele vai ter um gasto principalmente pós-exercício, né? Eu vou falar aqui, vou pontuar rapidamente e o Elton vai aprofundar um pouquinho. O cara que fala que faz a musculação, ele vai ter um gasto pós-exercício. Enquanto o cara que está fazendo o exercício aeróbico, ele vai ter um gasto, assim, durante o exercício, mais intenso do que o gasto do que o cara que faz a musculação pós, do que o cara que faz a musculação durante a musculação. Mas também vai ter a chamada biogênese mitocondrial, e junto, no caso, isso no caso do aeróbico, e no caso da musculação, vai ter o ganho de massa muscular e o reparo do tecido muscular. Então, a biogênese mitocondrial, o ganho de massa muscular e o gasto intra-exercício vão fazer você gastar mais energia. Mas o que a gente quer ressaltar aqui nesse podcast é o ganho de massa muscular e a biogênese mitocondrial. A biogênese mitocondrial que acontece mais por parte do aeróbico, e o ganho de massa muscular que vai acontecer mais por parte da musculação. Agora, explica pra gente aí como que o cara vai ganhar, vai acelerar o metabolismo dele fazendo essas coisas.
Então, Ivan, aí entra um pouquinho a diferença do treino aeróbio contínuo. Aeróbio contínuo é aquela caminhada em baixa intensidade, ou aquela corrida de 25, 35 minutos, que é bem comum, em que você, digamos que faz ela numa intensidade baixa ou moderada, né? Gira em torno de 60%, 70% da velocidade VO2 máximo. Eu prefiro os aeróbios intervalados, Ivan, pelo seguinte motivo. O que é o intervalado? É o aeróbio em alta intensidade. Então, existem protocolos aí que você vai dar um tiro a 90%, 100%, 120%, 130%, até mais. 30% da velocidade de VO2 máximo. Isso seria um tiro de 15 segundos, 10 a 15 segundos na máxima velocidade, um tiro de 30 segundos, enfim. Tem que fazer esse teste para eu achar essa velocidade de VO2 máximo e a partir daí prescrever. Mas o intervalado são tiros em alta intensidade e uma pausa. Você descansa ali fora da esteira, que é uma pausa passiva, ou uma pausa ativa, que seria uma caminhada nos intervalos desses tiros. Por exemplo, o Ivan dá um tiro aí de 30 segundos e vai descansar por 4 minutos, por exemplo. É um protocolo que existe. Nesses de alta intensidade, Ivan, nesse aeróbio de alta intensidade, nesse intervalado de alta intensidade, você tem depleção de glicogênio, de ATP, de substrato energético. Quando você tem depleção disso, você ativa a MPK. Ativando a MPK, você ativa uma proteína, PGC1-alfa, e ela induz a biogênese mitocondrial. Então, quando você, digamos que no intervalado, quando você tem essa depleção maior de glicogênio, essa ativação maior de AMPK, você tem também essa melhora na parede da mitocôndria, no aumento da quantidade de mitocôndrias, e, consequentemente, sendo muito positivo para o processo de emagrecimento, para o processo de oxidação de gordura. Então, isso é o nome de acelerar o metabolismo, né? O treino intervalado.
Então, vamos repetir. A mitocôndria, ela é responsável por pegar a gordura, ou pegar o carboidrato, ou, enfim, pegar a proteína e transformar em energia. Ela é a usina do seu corpo. Então, se você está fazendo exercício com aeróbico com uma intensidade mais elevada, você vai estar estimulando a produção de mitocôndrias. Então, além de você estar gastando energia durante aquele exercício, você vai estar estimulando a produção de mitocôndrias que vão continuar ativas e vão continuar na sua célula depois do exercício e para a sua vida. Então, você vai estar se tornando um indivíduo que tem mais usinas para gerar energia. Então, você vai estar gerando mais energia para fazer, para viver a mesma vida que você vivia antes. Então, o que está acontecendo? Fazendo uma comparação aqui, é como se você se tornasse um carro 2.0. Você consegue percorrer o mesmo percurso que o carro 1.0 percorre, só que você percorre o mesmo percurso consumindo o dobro da gasolina. Então, é isso que vai estar acontecendo com você.
Exatamente isso, Ivan. E é por isso que a gente usou o termo, né, que você vira, digamos que, uma máquina de gastar energia. Então, a gente... Como que o corpo, com o exercício correto, consegue auxiliar nesse processo de oxidação de gordura? E aí, entra a musculação, Ivan. Eu bato... Tá me ouvindo, Ivan?
Tô te ouvindo.
Eu bato muito nessa tecla porque a musculação... Se a gente já viu que o aeróbio é positivo nesse processo, a musculação é algo completamente extraordinário, Ivan. Por quê? A musculação, como você já disse, tem muitas pessoas... Não sei se você deve ter visto, Ivan, nos stories... O pessoal posta ali as calorias gastas na musculação, né? Na hora do treino.
Uhum.
Isso.
Sim, já vi muito.
O mais importante na musculação não são essas calorias gastas, são gastas na hora que você pratica a musculação. Mas sim o que você gasta pós-exercício. Tem estudo mostrando, Ivan, que um treino intenso de musculação, ou seja, aquele treino com falha concêntrica ou próximo dela, você chega a gastar 300, 400, até 500 calorias pós-exercício. Isso pelas próximas 12, 24, 48 horas após o treino de musculação. Então, além do gasto energético ali daquele momento, tem o gasto energético depois desse período que você pegou peso, mas pegou pesado mesmo. Não é igual o cara fortão da academia treina, se você quer emagrecer. É dessa forma. Por quê, Ivan? Quando você treina dessa forma, você gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, depois seu corpo gasta energia para recompor esse processo inflamatório. Quando você dá esse estímulo hipertrófico na musculação, o corpo está construindo músculo. Para construir músculo, você gasta mais energia. Então, percebe? E também você está depletando o glicogênio muscular, o seu corpo também gasta energia, digamos, para reorganizar vencer o peso, né? Vencer a resistência, aquele pegar peso ali mesmo. Então, percebe como a musculação faz com que você gaste energia para recompor muitas coisas. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Não é que o aeróbio é ruim, de forma alguma, mas é que a nossa... as pessoas hoje em dia auxiliam, relacionam muito a perda de gordura a aeróbio. Claro que, como a gente já disse e mostrou, o aeróbio auxilia sim. Mas, cara, para escolher entre um e outro, escolha a musculação. Não deixa de musculação de lado. Faça mais vezes na semana a musculação com aeróbio. A probabilidade disso dar certo é muito grande. Você pode complementar sobre a musculação também?
Eu acho, cara, que a musculação, quando você vai falar dela para o emagrecimento, ela vai até além do gasto energético. Assim, ela está muito mais importante, não é pelo gasto energético. Claro que você vai estar construindo massa muscular, também tem esse detalhe que você constrói massa muscular e aquela massa muscular extra que você construiu vai estar pedindo energia. Ou seja, para ela se manter viva, para ela se manter inteira, ela vai estar consumindo energia. Então, tudo aquilo que você come vai estar sendo maior, cada vez uma fração maior do que você come vai estar sendo usado para manter a massa muscular que você tem. Porque aquela massa muscular demanda isso. Então, você também consegue aumentar o tanto que você pode comer no dia sem engordar, digamos assim. Ou seja, você acelera seu metabolismo, você aumenta seu gasto basal e você passa a poder... Você aumenta, né, a quantidade de calorias que você precisa para manter o seu corpo do jeito que ele é. Do jeito que ele agora ele tem massa de massa muscular. Além disso, aquela musculatura vai passar a ser capaz de armazenar mais glicogênio. E glicogênio é o carboidrato armazenado. Então, você vai ter um corpo naturalmente mais pesado, você vai estar consumindo, sendo capaz de armazenar mais glicogênio, consequentemente mais reserva de energia, mais capacidade para fazer cada vez exercícios mais intensos, enfim. Mas isso daí são outros benefícios da musculação. E o outro dele, que é assim, essencial, mas isso já pensando no objetivo da pessoa que quer emagrecer, geralmente a pessoa quer emagrecer e ter um físico em mente, né? A pessoa quer emagrecer e quer ter o físico da menina que ela viu no Instagram. que é um físico todo malhado, todo bonitão e tal. Geralmente é isso. Ou não, enfim. Mas vamos supor que seja uma pessoa que quer emagrecer e quer ter um físico malhado. Se a pessoa quer emagrecer e quer ter um físico malhado, ela não vai conseguir ele por meio do aeróbico. Ela só vai conseguir ter um físico malhado por meio da musculação. Então ela tem que, à medida que ela emagrece, ela tem que estar fazendo musculação para poder modelar o corpo dela para quando ela emagrecer ficar daquele jeito, pensando na estética, tá? Agora, fora da estética, que é a parte mais importante de todas, você tem que ter massa muscular no seu corpo. É essencial que durante o emagrecimento você tenha e conserve a sua massa muscular. Você não pode emagrecer pensando que, ah, dane-se, vou só emagrecer mesmo, vou só cortar todas as calorias aqui e vou ficar leve. Não, você não pode ficar leve e sem massa muscular. A massa muscular ela é pouco falada na medicina, digamos assim, mas ela é extremamente importante para você existir.
Só, né? Relacionado à longevidade de vida, né, velho? Só isso.
Sim, quanto mais massa muscular você tem, claro, né, dentro de um limite, dentro de um padrão ali conhecido, se você tem, se o seu indivíduo consegue conservar sua massa muscular, você consegue manter sua massa muscular ao longo da sua vida, você se torna idoso e envelhece com massa muscular, você tende a ter uma qualidade de vida muito superior. Você não vai ser dependente disso, você vai ser muito provavelmente menos dependente dos outros. Você vai poder realizar suas atividades cotidianas por muito mais tempo. Então, ela auxilia demais no envelhecimento. E auxilia demais também na sua flexibilidade metabólica. Como eu falei, a massa muscular, ela demanda energia para existir. Então, se você, hoje, você está seguindo uma dieta bonitinho e você acaba furando a dieta amanhã ou furando depois, sempre que você come algo muito ruim, por exemplo, geralmente industrializados, embutidos, eles fazem meio que, não, eu não vou detalhar aqui, porque é um pouco complicado falar isso, mas eles fazem meio que uma cagada no seu organismo, tá? Eles dão uma bagunçada na sua resistência à insulina, em como as suas células vão conseguir metabolizar a energia, vão conseguir metabolizar os nutrientes no seu intestino, no seu fígado, dá uma zoada geral. E quanto mais treinado você é, tanto na musculação quanto no aeróbico, quanto mais exercício físico você faz e melhor é sua qualidade muscular e aeróbica de forma geral, esse estrago é absurdamente menor. Mas assim, infinitamente menor. Um exemplo disso, aquele cara, amigo teu, que sempre fez exercício físico, joga bola todo final de semana ou toda semana o cara tá lá jogando bola, tá sempre. Aí vai o desgraçado e você sai com ele e come, sai pra ir no fast food, sei lá, uma hamburgueria maneira da tua cidade, aí você vai e come um baita hamburgão, o cara come um hambúrguer 3 vezes o tamanho do seu, dá o dia seguinte e o cara tá igual. E você acorda, você olha no espelho, você tá todo inchado, parecendo um balão. Esse inchaço, ele não é gordura, é muito mais retenção hídrica, mas o seu amigo atleta, ele é menos. Por quê? Aí vem tudo que a gente falou. Flexibilidade metabólica. Vem a energia que ele consome é maior que a sua, que ele precisa para poder manter a massa muscular, manter o corpo dele é maior. Vem a quantidade de glicogênio que ele consegue estocar. Então, aquele excesso de carboidrato que ele consumiu não está indo para tecido adiposo, está indo para dentro do músculo dele. Então, são diversos fatores aqui somados que fazem com que você se torne muito mais flexível a esse tipo de mudança, muito mais apto no dia a dia, muito mais, enfim, são inúmeras qualidades que a musculação e, enfim, o exercício aeróbico também vai poder te trazer, né?
Ivan, só pontuei duas coisas aqui.
Manda ver.
Vindo que você falou da mulher lá, que ela pode emagrecer fazendo só aeróbico e déficit calórico? Ela vai emagrecer. O problema é que se ela não fizer musculação e ter um estímulo hipertrófico, ela vai ficar a típica falsa magra. Mole, né? Não vai pegar nela que a mulher é mole. Então, para um físico bonito, que você precisa colar a pele no músculo, não vai conseguir isso sem algum estímulo hipertrófico. Estímulo hipertrófico, gente, não quer dizer que é só musculação, tá? qualquer coisa que você vença um peso. Você pode vencer um peso no crossfit, você pode vencer um peso no treinamento funcional, na musculação, você pode vencer um peso em casa, seja o peso do seu corpo, seja o peso de uma mala, enfim. Você precisa disso para ter um físico bonito ao emagrecer e a musculatura estar ali. E quando eu falei, citei dos benefícios da musculação, Ivan, nesse questão do gasto energético, eu nem falei dela em relação à biogênese mitocondrial, porque ela é muito, exatamente, ela é muito parecida, inclusive, com o aeróbio em alta intensidade, em altíssima intensidade. Tem depressão de glicogênio, ATP, com isso ativação de AMPK, com isso ativação da proteína PGC1 alfa e ativar a biogênese mitocondrial, vai fazer mais mitocôndrias para oxidação de gordura, para a metabolização da gordura acontecer. Então, assim, como se virasse uma bola de neve do bem, né, Ivan? Então, você tem a musculação, o aeróbio, só que, galera, infelizmente, isso é você montar essa estratégia de musculação aeróbio é lindo, só que se no dia inteiro você não fizer déficit calórico, infelizmente, não, tudo que a gente falou aqui vai por água abaixo.
Assim, para emagrecimento, né?
Exatamente, não, isso. Tô falando de saúde, tá, gente? Falando de emagrecimento. Falando de emagrecimento vai por água abaixo, de saúde, não.
Óbvio que não. Mas então, acho que é isso. Se você quer emagrecer, tenha sempre o exercício junto. Não esqueça dele, porque ele vai conservar sua massa muscular, ele vai te tornar, vai aumentar sua flexibilidade metabólica, ele vai fazer com que você se torne mais apto, vai aumentar a sua qualidade física de forma geral, sua composição corporal. Eu não estou falando de forma estética, estou falando de forma universal, assim, né? Voltado totalmente para a sua saúde completa. E como a gente começou falando de metabolismo, vou fechar aqui falando de metabolismo. Se você faz o seu exercício físico e a sua massa muscular vai embora, o seu metabolismo desacelera muito junto. E você vai cada vez se tornar mais difícil de emagrecer. Porque a sua massa muscular, que é um dos principais motores do seu metabolismo, ele vai estar indo embora. Então, acho que é isso, gente. Acho que finalizamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, pode mandar pra gente por direct, @ivan.medsport e @estevezelton.
Isso, Estevezelton. Inclusive, galera, quem quiser ter um treino quantificado e qualificado, tudo online, seja dentro de casa, seja na academia, com vídeo de todos os exercícios, acesso a uma área premium com login e senha de cada aluno. Tudo online, inclusive dieta também, atendimento online. Quem quiser ter esse pacote todo, chamar no @estevezelton que vai ter alguém para te responder lá. Vanzeira, obrigado. Show demais conversar com você, sempre um aprendizado. E obrigado por poder participar, tá?
Show, valeu, Elton. Abração, cara.
Obrigado, cara, valeu.
Valeu. Girls like you run around with guys like me to sundown when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want.